Fala, doutor!
Considerada um problema de saúde pública no mundo, a obesidade infantil pode ser a porta de entrada para diversas doenças crônicas. A Organização Mundial da Saúde aponta que em 2025 o número de crianças obesas no planeta chegue a 75 milhões. E os registros do IBGE mostram que no Brasil, uma em cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso. A ciência tem algumas novidades no combate à obesidade infantil. Entre eles está o medicamento liraglutida. Em pesquisas internacionais, ele se mostrou eficaz para a perda de peso, mas os resultados só foram obtidos quando combinados com mudanças no estilo de vida dos pacientes. Quem traz mais informações é a Juliene Ângela Ramírez de Carvalho, médica endocrinologista pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe. Doutora Juliene, eu queria saber então quais são as principais causas da obesidade infantil.
A obesidade infantil, ela é multifatorial. Então, são vários fatores que fazem com que aquela criança tenha uma facilidade maior para ganho de peso. Então, nesses fatores entra a genética e entra também hábitos de vida. Quando a gente fala hábitos de vida, a gente inclui alimentação, atividade física, sono e saúde de um modo geral.
Qual é o risco de não se tratar a obesidade infantil? Criança obesa, ela tem mais chance de se tornar um adulto obeso e aí sim ter risco de ter essas outras doenças crônicas que são comuns, né, no adulto?
Quando a gente fala de obesidade, é importante nós considerarmos a obesidade como uma doença crônica. Já começa por aí. Toda vez que a gente fala que é uma doença, demanda tratamento e também demanda prevenção para o paciente não vir a ter essa doença. E a obesidade, ela vai muito além de uma questão estética. Nós temos problemas de saúde já desde a infância, na adolescência e depois na vida adulta, causados pela obesidade. Então, uma criança que está acima do peso, ela já pode ter problemas respiratórios, ela pode ter problema de sono, pode ter problemas de ortopédicos, então de joelho, de pés, né, de tornozelo. A criança pode já ter alterações na pressão arterial, então aumento da pressão arterial. Algumas dessas crianças já podem ter alterações que seriam que a gente chama de um pré-diabetes, né? Então, são várias coisas, ainda sem contar as doenças de fundo emocional. Então, são crianças onde depressão, ansiedade, o próprio bullying e o abuso também é muito mais comum nessas crianças. Então, aqui a gente está falando de criança, uma criança que tem obesidade, ela tem uma chance muito grande de ser um adolescente obeso, e um adolescente obeso, ele tem uma chance de praticamente 90% de ser um adulto obeso. E depois, quando a gente avalia algumas outras questões assim metabólicas, então além do risco de diabetes, o risco de pressão arterial alta, há uma chance maior também de ter alterações dos níveis de colesterol, né, que são gorduras ali que circulam no nosso sangue, e com o passar do tempo, essa gordura vai se depositando nos nossos vasos sanguíneos e futuramente vai poder causar problema cardíaco, até mesmo derrame, né? Então, realmente, a obesidade, ela traz uma série de consequências negativas para a saúde.
A obesidade infantil, ela é ou não difícil de reverter? E qual que é a principal orientação para os pais que se deparam com essa situação?
A obesidade, é sempre muito difícil lidar com obesidade, em qualquer faixa etária, mas a gente tem que pensar que na infância, essa responsabilidade maior, ela é dos pais. Então, já começa lá naquele casal que quer engravidar. Quando a mulher ela já engravida acima do peso, e depois também, durante a gestação, ela ganha muito peso, isso já é um risco para aquela criança, para aquele filho, ter obesidade. Depois, quando o bebê nasce, o aleitamento materno tem um efeito protetor para prevenir que essa criança desenvolva obesidade. E quando for o momento de começar a introduzir os outros alimentos, é importante que isso seja feito no momento adequado, então depois do sexto mês de vida, e com alimentos adequados. Hoje em dia, a gente é invadido por alimentos ultraprocessados, que tem muito açúcar, que tem muita gordura, muito sal, fora corantes, aromatizantes, né? Então, tudo isso predispõe à obesidade. E a criança ela vai desenvolvendo um paladar, um gosto por essas coisas, que quanto mais tempo ela passa acostumada com isso, mais difícil é de retirar, né? Então, a criança que mama no leite materno, o leite materno não tem açúcar, né? Então, ela não conhece açúcar. É a gente que apresenta o açúcar para a criança. Então, no refrigerante, no suquinho de caixinha, que é muito adoçado e é péssimo para a saúde. E assim vai, em bolachas, biscoitos, bolos artificiais, né? Então, a alimentação o mais saudável possível, o mais próxima do natural possível, e com variedade. Então, a criança, ela deve, desde muito cedo, comer fruta, comer verdura, comer legumes, comer os grãos, então, o arroz, o feijão, são alimentos muito bons, né? Comer as proteínas, tomar o leite, né? Mas nada disso precisa ter açúcar, tá? E isso é importante que a família tenha hábitos para todos, porque não tem como separar, né? Aquela criança que está acima do peso vai comer de um jeito e o restante da família vai comer outras coisas. Não, aquilo que é bom para a saúde daquela criança também é bom para a saúde da família, mesmo que essa criança tenha um irmão ou uma irmã que seja magro, né? Porque às vezes acontece.
E tem novos estudos aí surgindo com medicamentos que ajudam a combater, né, a obesidade infantil. Um deles é a liraglutida. Eu queria saber se tem mais alguns.
A gente sabe de vários centros de pesquisa, mundiais principalmente, que estão testando, e a gente já tem até alguns resultados, né, do uso de medicações para tratamento da obesidade em crianças. Dessas medicações, um grupo de medicamento assim, mais novo, mais recente, que entrou no mercado, é dos medicamentos que a gente chama de análogos do GLP-1. GLP-1 é como se fosse um hormônio, né, que nosso aparelho digestivo produz quando a gente come, e esse hormônio ele manda alguns sinais lá para o nosso cérebro, controlando o nosso apetite, a nossa sensação de saciedade, de que a gente está satisfeita, e também interfere um pouquinho com o ritmo do esvaziamento do nosso estômago. Então, ele faz com que o estômago esvazie um pouquinho mais lentamente, e isso deixa a gente mais satisfeito por mais tempo, tá? Então, são medicamentos, basicamente, dois nessa linha, que é a liraglutida e a semaglutida, tá? A gente tem a aprovação desses medicamentos a partir de crianças a partir de 12 anos de idade, né, no Brasil. Então, crianças com menos de 12 anos de idade, qualquer uso de medicação para tratar a obesidade vai ser o que a gente chama de off-label, ou seja, é uma situação provavelmente muito especial, que não está prevista na bula, né, e que muitas vezes o médico, conversando com a família, pode lançar a mão desse tipo de medicamento nessa situação.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.